Meu nome é Vitória e estou aqui para apresentar esse episódio do Pode Falar, o podcast de um episódio só, que é um projeto proposto pelas professoras Estela e Laura. Esse podcast é apresentado pelo grupo The Writers, cujos integrantes são Dayana Paiva, João Vitor Celestino, Júlia Gaspre, Karina Lopes, Samuel Guida, Thales Aguiar, Verônica Monteiro e eu, claro. O episódio de hoje é sobre o impacto da pandemia do Covid-19 nas relações locatícias. Ah, não se preocupe! O juridiquês usado aqui é didaticamente explicado pelos apresentadores. Assim, nosso podcast pode ser ouvido tanto por pessoas naturais que se interessam pelo assunto, sejam elas locadoras ou locatárias de um imóvel, quanto por técnicos especialistas no assunto, como os escritórios imobiliários. Bom, sem mais delongas, passo minha palavra para a Júlia, que irá introduzir o tema abordado hoje.
Muito obrigada, Vitória. Eu sou a Júlia e vou falar um pouco do que nossos trabalhos foram compostos. O assunto a ser tratado foi sobre fundamentos do processo civil e contratos, onde foi abordados temas como direito material nas decisões de in e possibilidades de concessão de decisões liminares, atreladas às leis 8.245/91 e 14.010/220. E possibilidades processuais de decisão de tutela de urgência em situações locatícias no contexto da pandemia. Agora vou fazer um breve resumo sobre esses temas e após isso meus colegas a seguir irão explicar os subtítulos desses temas. A Lei do Inquilinato foi um conjunto de regras e normas que regulamentam o mercado de aluguéis residenciais e comerciais no Brasil. Ela está presente no artigo 8.245/91 do Código Civil. Porém, com tudo o que está acontecendo atualmente no mundo, por causa da pandemia, advinda do coronavírus, deixou o mundo todo de cabeça para baixo, gerando inúmeros prejuízos, tanto econômicos, sociais e entre outros inúmeros tipos. Sendo assim, foi criada a Lei da Pandemia, como vai ser explicado mais para frente. Além disso, será falado sobre tutela de urgência, suas leis e como ela está se comportando nos dias atuais. A tutela de urgência se subdivide em duas, tutela cautelar e tutela antecipada. Agora eu vou passar a minha vez para o Thales. Muito obrigada a todos.
Obrigado, Júlia. Agora eu vou falar um pouco sobre a Lei do Inquilinato, a Lei número 8.245/91. A Lei do Inquilinato é um conjunto de regras e normas que regulamenta o mercado de aluguéis residenciais e comerciais no Brasil. No entanto, algumas alterações ocorreram na legislação ao longo dos anos. A primeira foi em 2009, por meio da Lei número 12.112. Na ocasião, foi determinada, por exemplo, a diminuição do prazo para o inquilino sair da residência. Já em 2016, com as mudanças no Código de Processo Civil, a Lei de Inquilinato foi modificada novamente, principalmente com relação às ações de despejo. Em situações de inadimplência, os proprietários poderão pedir ações de despejo de inquilino, conforme a Lei 8.245/91. Artigo 59, o locatário que não pagar o aluguel poderá ser convocado a desocupar o imóvel até 15 dias. Assim, devedor pode passar por subrogação e acabar perdendo seus bens imóveis e bem móveis. Agora eu vou passar a palavra para minha colega de trabalho, Verônica.
Obrigada, Thales. Eu me chamo Verônica e vou falar sobre a tutela antecipada. Tutela antecipada é uma das duas ramificações da tutela de urgência. É o ato do juiz, por meio de decisão interlocutória, que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância, quer em sede de recurso. Falando em uma linguagem mais simples, nada mais é que a antecipação de um direito que somente seria adquirido ao fim do processo, o que pode levar anos. E a tutela antecipada tem a função de, como já disse seu nome, antecipar o que seria decidido somente ao final do processo e que pode trazer algum tipo de perca ou dano ao interessado com a sua demora. Um bom exemplo é quando o juiz determina ao INSS que implante o benefício de auxílio-doença, que o autor já passa a receber durante o trâmite do processo, para que o mesmo não passe por dificuldades no decorrer desse tempo. Agora eu vou passar a palavra para o João Vitor.
Meu nome é João Vitor, vou falar um pouco sobre a pandemia. Tendo em vista o período de calamidade vivido por todos, muitas pessoas tiveram uma redução notável em seus ganhos e acabaram trazendo contas e fechando os negócios consequentemente, precisando renegociar com colaboradores e afins, e não foi nada diferente em relação ao locatário e locador de imóveis. Muitos tiveram que abaixar o preço de um imóvel para conseguir alugá-lo ou vendê-lo. Outros não conseguiram pagar o aluguel do mês. Embora não se discuta a situação de locadores que contam com os locatícios como forma de sustento, a que se pondera que, sobretudo em face das circunstâncias atuais vividas, deve-se notar que uma família incapaz de pagar o aluguel após ser despejada provavelmente se encontrará em uma situação instável durante a crise de saúde. Da mesma forma, nas locações comerciais, o encerramento do escritório comercial agravará definitivamente a crise da empresa, o que pode levar à falência, o que é indesejável por todas as evidências e viola o princípio da retenção da empresa. Isso foi um pouco da pandemia. A Dayana vai falar um pouco sobre tutela cautelar.
Boa tarde, meu nome é Dayana. Vou estar explicando um pouco sobre tutela cautelar. E para ficar um pouquinho claro, para ficar mais fácil de entender, eu vou explicar o significado dessas duas palavras. Tutela quer dizer defesa, amparo, proteção. Cautelar, por sua vez, significa pôr de sobreaviso, prevenir, precaver, guardar com cautela alguma coisa. Juridicamente, o termo está atrelado no processo civil a uma espécie de pretensão que busca possibilitar o resultado útil de outra pretensão diversa, chamada de principal. É uma medida que, além do direito à cautela, refere-se a outro direito distinto, sendo objeto de um procedimento acessório. A tutela cautelar tem como característica marcante a sumariedade. O que é sumariedade? Sumariedade é uma decisão tomada que habilita o magistrado a emitir juízo definitivo sobre a causa. Isso revela tanto no aspecto material, como também no aspecto formal. Como tutela provisória de urgência, a tutela cautelar, ao lado da tutela antecipada, exige a demonstração da presença dos famosos fumus boni iuris e periculum in mora. Fumus bonus iuris, boni iuris, significa fumaça do bom direito. E periculum in mora significa perigo na demora. Porque para o direito brasileiro, tem um receio que a demora da decisão judicial cause um dano grave ou de difícil reparação do bem tutelado. Isso frustraria por completo a apreciação ou execução da ação principal. Eu vou passar agora para o Samuel, que vai falar sobre decisão deferida.
Olá, eu sou o Samuel, vou falar sobre decisões deferidas. Alguns dos lugares afetados foram: aluguel em aeroporto, lojas em shopping, aluguel comercial, restaurante, agência de turismo, escritório de advocacia. Um escritório de advocacia do DF conseguiu a redução do aluguel. A determinação foi do desembargador Eustáquio de Castro, do TJDF. Ao determinar a redução do valor do aluguel de um escritório de advocacia de 2 mil para 1,3 mil mensais, referente ao mês de março, abril, maio de 2020. No Rio de Janeiro, o desembargador Fernando Cerqueira Chagas, da 11ª Câmara Civil do TFRJ, deferiu tutela recursal no sentido de determinar a redução dos valores devido à locadora a título de garantia de aluguel mínimo. Foi determinado o pagamento de 30% do aluguel comercial e shopping center. Também se estendeu a cota condominial e fundo de promoção e propaganda. Proteção ao crédito e suspender a cobrança de aluguéis até perdurar os efeitos da pandemia. Agora quem vai finalizar o trabalho é a Karina.
Eu sou a Karina e eu gostaria de agradecer ao Samuel. Eu vou falar sobre decisão judicial indeferida.
Dando início ao assunto, vale citar que indeferimento, no âmbito jurídico, é todo e qualquer despacho que, expedido por uma autoridade judicial ou administrativa, foi negado por não atender os requisitos necessários. Dito isso, temos como decisão, abre aspas, no caso dos autos, analisando a documentação acostada, verifico o cumprimento dos requisitos supra o que tornaria viável o deferimento, neste momento processual, da medida de desocupação pleiteada. Neste contexto, dada a situação atual de emergencial cautela da saúde pública, na qual a recomendação preventiva é recolhimento domiciliar, entendo por bem estender a recomendação acima, para não deferir a medida liminar de despejo neste momento, sem prejuízo de reanalisar o pleito de urgência em momento posterior. Ante o exposto, indefiro a liminar postulada. O agravante sustenta que a inadimplência do agravado antecede a pandemia do novo coronavírus e que depende do recebimento dos aluguéis para complementação da renda. Fecha aspas. Que, em resumo, significa que foi indeferido, ou seja, negado o pedido de despejo devido ao pedido de recolhimento domiciliar ocasionado pela pandemia do novo coronavírus. E com isso, concluímos o nosso podcast. Obrigada pela atenção e por terem acompanhado até aqui. Boa noite.